está de volta aqui com a gente para detalhar essa decisão de lá na vila. Algo inimaginável quando a gente ainda tinha o Maduro no poder, não, Eliseu?
Exatamente, Nonato, inimaginável, mas seguindo aquilo que aqui nos Estados Unidos se fala, né? Há uma cartilha nesse momento sendo rezada lá na Venezuela, cartilha essa ditada por ninguém mais, ninguém menos que Donald Trump, viu? Muito bom dia novamente para você, para a Márcia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã, edição de sábado. A gente volta a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, porque Delcy Rodrigues fez esse anúncio em uma cerimônia no Tribunal Supremo de Justiça do país. E ela afirmou que essa medida visa, abre aspas, curar as feridas deixadas pelo confronto político, violência e extremismo e promover a reconciliação nacional, fecha aspas. Bom, os principais pontos dessa decisão são: Rodrigues apresentou esse projeto de lei de anistia geral que, se aprovado, aliás, aprovado pelo irmão dela, Jorge Rodrigues, na Assembleia Nacional, pode abranger casos de detenções políticas desde 1999 até a data atual, período que inclui governos anteriores, desde Hugo Chávez até Nicolás Maduro. Essa proposta deve ser votada já nos próximos dias pela Assembleia Nacional, onde o governo possui maioria. A anistia pode resultar aí na libertação de centenas de presos considerados políticos, por exemplo, incluindo opositores, jornalistas e ativistas de direitos humanos detidos por acusações como terrorismo e traição. Segundo os críticos, essas prisões todas arbitrárias, viu? Grupos de direitos humanos destacam que ainda há cerca de 711 presos políticos no país, apesar das declarações oficiais de libertações anteriores. A proposta exclui da anistia pessoas envolvidas em assassinatos, graves violações de direitos humanos e tráfico de drogas, conforme o próprio anúncio feito pela Delcy Rodrigues. O infame El Helicoide, conhecido internacionalmente por seu histórico de denúncias de tortura e abusos de detentos, um centro, uma prisão, né, conhecida no mundo inteiro, deve ser transformado inclusive em um centro social, segundo a presidente interina do país. Vai ser um centro social, esportivo e cultural para a comunidade local e familiares de policiais, marcando, segundo ela, aí, um gesto simbólico e prático de mudança da política penitenciária. Rodrigues finalizou o discurso dela pedindo que a medida seja uma oportunidade de restaurar a convivência pacífica entre os venezuelanos e solicitou que os beneficiados pela anistia não cedam ao ódio ou à retaliação, reforçando o propósito de reconciliação nacional. Claro, Nonato e Márcia, que já há uma repercussão tanto interna na Venezuela quanto internacional. A proposta tem sido recebida com otimismo, segundo alguns lá na Venezuela, mas também com cautela e principalmente por organizações de direitos humanos que destacam ainda a necessidade de transparência e de justiça nesse processo, além, obviamente, da importância de garantir que os libertados tenham os seus direitos civis plenamente restaurados, plenamente reestabelecidos. Internacionalmente, a medida ocorre em um contexto de forte pressão externa, sobretudo por parte dos Estados Unidos, que, como eu disse no início da minha entrada aqui ao vivo, vem ali de alguma maneira ditando as regras. Pelo menos essa é a informação que corre livre e solta aqui nos bastidores do poder na capital americana, em Washington DC. Donald Trump dá as regras, os irmãos Rodrigues cumprem as regras lá na Venezuela. Os irmãos Rodrigues tocam o dia a dia, aquelas questões que tangem a burocracia do país, mas com relação a comércio exterior, relações bilaterais, essa parte fica. Ou seja, a captura de Nicolás Maduro, ex-líder do regime, a atual comandante da Venezuela, está debaixo de uma forte pressão. Inclusive, tanto Donald Trump quanto Marco Rubio, secretário de Estado, já disseram que se ela bobear, entre outras palavras, né, pode acontecer com ela pior do que aconteceu com Nicolás Maduro. Eu volto com vocês no estúdio.
É isso, é que depois de tanto tempo, né, sob um regime ditatorial, é necessário aguardar um pouco mais, um tempo de maturação, para ver se essas medidas efetivamente se comprovam. Muito obrigado, Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos.
Agora de volta ao Brasil, o estado de São Paulo registrou queda nos casos de homicídio no acumulado do ano de 2025. Júlia Firmino tem mais detalhes agora ao vivo. Júlia.
Exatamente isso, Márcia. De acordo com os dados que foram divulgados pela Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, os casos de homicídio e latrocínio, que são os roubos seguidos de morte no interior do estado, foram os menores desde o início da série histórica, começou a ser medido lá em 2001. A nossa editora Luciana Queiroz preparou uma arte para que a gente possa entender um pouco melhor isso. Então, a primeira arte que a gente tem é sobre os homicídios dolosos. Foram, então, quase 1.447 casos em 2025, frente aos 1.572 casos de 2024, uma queda aí de quase 8%, né? 7,95%, redução de 125 ocorrências. A gente tem uma outra arte que também foi preparada pela nossa editora sobre os latrocínios, que, como eu disse, são aqueles roubos seguidos de morte. Queda de 30%, uma queda mais expressiva, saindo então de 80 casos em 2024 para 56 casos em 2025. Esses dados mostram, então, uma queda nesses crimes de contra a vida mesmo ali no interior do estado de São Paulo. Agora, em relação aos casos em todo o estado, o que a gente tem é que os homicídios saíram de 2.517 casos em 2024 para menos de 3,1%, que representa aí 2.438 casos em 2025, ou seja, no ano passado. Em relação aos latrocínios, a queda também foi bem expressiva, saímos de 166 casos em 2024 para 129 casos em 2025. Volto com vocês.
Obrigada, Júlia Firmino, pelas suas informações.
Vamos até Brasília agora. O deputado federal Nicolas Ferreira recebeu autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. A Rani Veloso volta com todos os detalhes para a gente. E aí, Rani, o ministro também autorizou outras três visitas, né, além do Nicolas. Quais são elas, hein?
É isso mesmo, Roberto Nonato. São outros parlamentares do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nicolas Ferreira vai visitá-lo daqui a 3 semanas, exatamente no sábado do dia 21 de fevereiro. Nesse mesmo dia, também Alexandre de Moraes, relator da trama golpista, autorizou a visita do deputado Sanderson, que é do PL do Rio Grande do Sul. E nessa mesma semana, do dia 18 de fevereiro, que é uma quarta-feira, ele autorizou mais duas visitas de senadores, senador Bruno Bonetti, do PL do Rio de Janeiro, e também do Carlos Portinho, do PL, também do Rio de Janeiro, que é o líder do partido no Senado Federal. As autorizações foram dadas ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, depois, nessa semana, que ele mudou as regras para a visitação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue na Papudinha, que fica no Complexo Penitenciário do Distrito Federal, desde o dia 15 de janeiro. As visitas têm um intervalo aí de 2 horas cada uma, podendo esses parlamentares ficarem com Bolsonaro nesse período de 2 horas, que foi o que aconteceu com Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, que visitou o ex-presidente nessa semana. E a autorização também ocorre depois daquela caminhada que a gente acompanhou do deputado federal Nicolas Ferreira, de 255 quilômetros de Minas Gerais a Brasília, a favor das pautas da direita e também pedindo a prisão domiciliar humanitária para o ex-presidente, que cumpre a pena por tentativa de golpe de 27 anos e 3 meses. E uma informação de bastidor, Roberto Nonato, é que eu conversei com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que teve nessa semana o pedido para visita a Bolsonaro indeferido pelo ministro Alexandre de Moraes, e ele me disse que, na verdade, não tem problema, porque ele recebe as orientações de Bolsonaro, ainda mais em um ano de eleições, através das pessoas que vão visitá-lo. E como você pode perceber, todas essas visitas autorizadas ontem são de integrantes do PL. Volto com vocês.
É isso, Rani Veloso. Muito obrigado pelas informações. É assunto para a gente girar aqui com os nossos comentaristas também. Mônica Rosenberg e José Maria Trindade estão analisando os principais temas aqui com a gente nesta manhã de sábado. Zé Maria, vou começar por você, essa rodada de análise aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Aliás, daqui a pouco o Zé Maria vem com a gente. Vamos com a Mônica então agora. Ô Mônica, como é que você vê essa visita do Nicolas Ferreira, que é um grande expoente aí desse lado político hoje do Brasil, principalmente depois da caminhada dele recentemente. E, além disso, outros integrantes do PL visitando Jair Messias Bolsonaro. Eu até comentava aqui mais cedo que lembro visitas que o presidente quando esteve preso também em Curitiba. É uma espécie de negociação para a campanha desse ano? É uma espécie de pedido de bênção para a eleição desse ano? O que é que significa a presença desses parlamentares com o ex-presidente Bolsonaro, Mônica?
Renato, vamos lá. Duas coisas muito importantes na sua pergunta. A primeira questão é em relação a justamente as visitas que estão acontecendo agora. Então, a ida do Nicolas e de outros integrantes do PL, que não são visitas pessoais, são visitas políticas, são atos políticos, são visitas de recebimento de instruções sobre campanha, sobre articulação. Então, tem um problema nessas visitas que é exatamente o cunho político e o resultado político. É uma forma do condenado que está cumprindo pena continuar tendo uma atuação política. E aí você trouxe muito bem o paralelo com o que aconteceu quando Lula estava preso. Havia aqueles acampamentos na porta da Polícia Federal, havia toda a mobilização do Lula livre que a esquerda fazia na época, com argumentos muito parecidos ao que a gente escuta hoje, né, de que aquela prisão era indevida, de que havia problemas com o processo. E a verdade é que havia, tanto naquele processo quanto há hoje, questões jurídicas sobre falhas processuais e que, no caso do Lula, como tinham acontecido na primeira instância, houve recurso e o Supremo mudou o entendimento e hoje esses erros aconteceram dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, não houve processo em primeira instância, então o recurso é mais complicado porque é julgado por quem realizou aquele ato decisório. Mas, tirando essa discussão, o que nós temos que olhar como brasileiros, como sociedade brasileira? Que tristeza que os grandes líderes, os dois maiores nomes da nossa política hoje, aqueles que têm estado na ideologia, na mentalidade do segundo turno há tantas eleições, pelo menos desde 2018, quando a eleição era Haddad e Bolsonaro, e tem gente que ainda diz: eu votei no Lula em 2018 e votou em Haddad, a dicotomia Lula-Bolsonaro, petismo-bolsonarismo, os dois grandes expoentes, os grandes nomes da polarização e da briga política no Brasil. Ambos estiveram presos, agindo politicamente dentro de uma cela da Polícia Federal, e isso é lamentável para o nosso país.
Agora, Mônica, quando a gente vê esses pedidos recorrentes de visitas, principalmente ali dos aliados mais próximos, é como se fosse um sinal de que, como Jair Bolsonaro não pode fazer entrevistas, ele não tem comunicação com a internet. É uma forma de manter viva essa imagem do bolsonarismo e também, é claro, de ter essa harmonia ali para saber qual a bênção vai ser dada em cada estado, qual senador deve ser colocado, qual deputado, enfim. Ele continua comandando a situação da oposição nesse país, mesmo estando preso, né?
Claro, é uma forma de manter Bolsonaro relevante, é uma forma de se tornar relevante, porque aquele político que esteve com Bolsonaro lá na Papudinha, ele se torna um pouco ungido, né? É meio preocupante o endeusamento, a santificação, a beatificação, e nós vimos isso claramente na caminhada do Nicolas, esse tom religioso que está sendo dado ao agente, ao líder político, é muito preocupante, porque quando existe a fé, o dogma, a religiosidade, a santificação, você não consegue questionar, e é importante que nós possamos questionar nossos líderes, é importante que nós possamos cobrar comportamento ético, e aí em todos os níveis de poder, municipal, estadual e federal, e legislativo, executivo e judiciário. Faço aqui um lembrete de que, de quando proposto pela OAB ao Supremo Tribunal, seria algo muito saudável. Então, essa questão de a proximidade com o Bolsonaro, que também acontecia quando o Lula estava preso, aqueles que faziam parte do seu círculo mais próximo, que compartilhavam com ele informações, se tornam quase que os sacerdotes dessa ideologia, desse movimento. E isso é preocupante, porque, de novo, a política tem que ser debate de ideias e alinhamento ideológico. E quando a gente entra num campo da santificação e da beatificação, fica difícil discutir.
O PL tenta atrair o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para a chapa de pré-candidato do Flávio Bolsonaro. Reportagem de Misael Mainetti.
Para Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, seria um vice-presidente. Ele disse isso a mim em uma conversa por telefone. Então, existe uma intenção em ter essa dobradinha. Flávio Bolsonaro, senador do PL do Rio de Janeiro, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, como os candidatos à presidência da República neste ano, nessas eleições de 2026. Vale lembrar que o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, também já afirmou que Flávio Bolsonaro deve conversar em breve com outros pré-candidatos. O objetivo é tentar convencê-los a não sair no primeiro turno. Para os dois, a melhor estratégia é ter Lula do PT enfrentando Flávio Bolsonaro do PL logo no primeiro turno. Se isso não acontecer, aí sim as forças se concentrariam em Flávio Bolsonaro tendo o apoio da direita e da centro-direita no turno. Em relação à pesquisa da Paraná Pesquisas, que aponta que Lula está em primeiro lugar e Flávio Bolsonaro... Para a presidência da República, Valdemar Costa Neto, na avaliação dele, diz que não, que Flávio Bolsonaro já deve ter passado o presidente Lula.
9 horas e 20 minutos.
Repita.
9 e 20.
Feche a torneira.
A pressão da água foi reduzida em toda a região metropolitana de São Paulo. E a Jovem Pan vem trazer algumas dicas para você economizar água em casa. A máquina de lavar pode gastar até 180 litros de água por ciclo. E reutilizar essa água para lavar a calçada, por exemplo, pode proporcionar também uma economia de sabão, mantendo a área externa limpa e sem a necessidade de gastar mais água. Pequenas mudanças podem salvar. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
O mercado mudou. Hoje, quem domina Power BI não só encontra emprego com mais facilidade, como escolhe onde quer trabalhar. Empresas de todos os tamanhos precisam de alguém que transforme dados em decisões. E a verdade é simples. Quem fica preso no Excel perde tempo, perde espaço e perde oportunidades que poderiam mudar completamente a carreira. Power BI virou a habilidade que separa quem cresce rápido de quem continua no mesmo lugar. Pensando nisso e aproveitando o momento de fim de ano, Emerson Vaz, liberdade especial neste Natal para quem quer aprender Power BI do zero ao avançado. É um método direto, simples e prático, criado para quem quer evoluir rápido, criar dashboards profissionais e se tornar indispensável na empresa. Se você quer realmente crescer em 2026, acesse agora newcursos.com.br e garanta sua inscrição antes que a condição acabe.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
9 horas e 23 minutos.
Repita.
9:23.
Agora vamos ao vivo para Brasília, porque a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, na verdade é uma reportagem, né? Ela afirmou que vai deixar o cargo até 30 de março para disputar as eleições. Tebet disse que o presidente Lula sinalizou que quer que ela concorra a uma vaga ao Senado. André Anelli.
De acordo com pessoas próximas à ministra Simone Tebet, com as quais eu conversei, a mudança de domicílio eleitoral dela ainda não foi definida. Uma reunião com o presidente Lula após o carnaval é candidato. A ministra já está sacramentada. A indefinição principal é em relação ao cargo, Senado ou governo, sendo mais provável a candidatura direcionada ao Congresso. O estado pelo qual ela deve disputar também é dúvida, com Mato Grosso do Sul e São Paulo entre as possibilidades, sendo esse último estado viável para disputa por ela apenas com a transferência de domicílio eleitoral. A eleição para o Senado é considerada fundamental pelo PT, já que com duas das três vagas em disputa, existe a possibilidade de a direita mais radical conseguir formar maioria no Senado, algo que não conseguiu nem mesmo durante a gestão Bolsonaro. Isso, por exemplo, que os bolsonaristas tentassem o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, além de Simone Tebet, já confirmaram a disputa ao Senado os ministros Rui Costa, pela Bahia, e Gleisi Hoffmann, pelo Paraná. De Brasília, André Anelli.
Vamos girar então esse assunto com os nossos analistas. Zé Maria Trindade, os ministros, praticamente quase todos, estão deixando a pasta, né? Como é que o presidente Lula está fazendo essa articulação? Eu percebo que ele tem os preferidos, os casca de bala, né? O Haddad, a Gleisi Hoffmann, isso para cargos mais estratégicos. E outros devem ir ao Senado, né? Como é que você avalia esse quebra-cabeça?
O que está predominando mesmo é a racionalidade. O grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro saiu na frente e decidiu dominar o Senado. Os cálculos são no sentido de eleger pelo menos 40 dos 81 senadores. E isso é um número muito alto, né, que pode dominar o Senado Federal. E aí houve a reação do governo. E aí o PT não vai apresentar candidatos em alguns estados e apoiar ao Senado. Enfrentados do ex-presidente para evitar esse número de 40. Os cálculos hoje já estão muito mais, vamos dizer, realistas. Não chegará a 40, mas terá uma bancada forte a partir do ano que vem. O cálculo é simples. O Congresso se fortaleceu, o governo tem uma dependência enorme, nós vimos agora há pouco a matéria falando da falta de recursos, né? E tudo vai depender do Congresso. E quem coordenar, quem dominar o Congresso, vai dominar o próximo governo, seja ele qual for. A importância do Senado é exatamente essa, de lidar com impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também estrangular qualquer pauta para governo que seja adversário.
Mônica Rosenberg, como é que você vê essa movimentação toda, que é uma eleição que a gente tem que prestar atenção? Quando eu digo a gente é eleitor, não apenas na majoritária, mas também quem vai compor esse Congresso Nacional. E aí você tem a esquerda preparando aí os seus nomes, a Márcia citou Gleisi Hoffmann, tem Simone Tebet, são nomes que podem aparecer como candidatos ao Senado. Do outro lado, do lado à direita também, mas obviamente que o Centrão também deve preparar seus nomes para isso, né?
Esta é uma eleição complicada, porque são cinco cargos que estão em disputa. E o brasileiro tem uma mania de só olhar os cargos do Executivo. Então, neste ano vamos votar para deputado estadual, federal, governador, senadores e presidente. Em geral, você que está assistindo em casa deve se lembrar da discussão para governador e para presidente. E pouco se discute os deputados e os senadores. O que está sendo muito bom desta vez é que o assunto Senado está sendo protagonista. E por que isso? Por causa do Supremo Tribunal Federal, por causa de todas as questões que envolvem o STF, seja pelo envolvimento escuso de ministros com advogados, com partes de processos que estão difíceis de entender, seja pelas decisões que estão saindo de lá, o brasileiro agora entendeu que quem controla o STF, não adianta ir para as ruas reclamar dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Temos que reclamar dos senadores, que não estão fazendo impeachment. E aí, este olhar para o Senado talvez seja muito saudável, talvez traga também um olhar para o Congresso, para os deputados estaduais e federais, porque, lembrem-se, quem faz a regra do jogo são os deputados. Quem manda hoje no Brasil é o presidente da Câmara. Então, o fato da gente estar discutindo candidatos ao Senado, eventuais senadores, a atuação que eles terão, pode mudar o rumo das emendas parlamentares, pode sim mudar o Supremo Tribunal, porque temos que votar em gente que não tem processo. Hoje, os senadores não vão pedir impeachment, sendo que eles têm processos correndo lá no Supremo. Quem não se lembra, 2019, a Lava Toga, 29 assinaturas prontas para abrir uma CPI para analisar o judiciário, e alguns ministros do Supremo ligaram para senadores dizendo: tire a sua assinatura, senão o seu processo sai aqui e vai para o topo da pilha. E houve muita gente, inclusive Flávio Bolsonaro, tirando a sua assinatura. Olhar para o Senado hoje é maravilhoso para a nossa democracia.
9 horas e 29 minutos, vamos falar de economia, porque a Petrobras anunciou redução no preço do querosene de aviação a partir de amanhã. A reportagem é do Rodrigo Viga.
A Petrobras vai promover mais uma redução no preço de um combustível produzido e vendido pela companhia. Dessa vez, o que havia, o querosene de aviação, que é utilizado por aeronaves de médio e de grande porte. É um corte pequeno, de apenas 0,5%, equivalente a 2 centavos por litro. Mas é mais uma redução anunciada esta semana pela Petrobras. A última semana de janeiro foi marcada por reduções de preços promovidas pela Estatal Brasileira de Petróleo e Gás. No começo da semana, veio, primeiro, o anúncio da redução de 5,2% no litro da gasolina vendido pela Petrobras em suas refinarias. Depois, o anúncio de que a molécula de gás natural comercializada e vendida pela Petrobras para as distribuidoras de todo o país ficará 7,8% mais barata também a partir de fevereiro. Por trás desses cortes, dessas reduções, há uma movimentação para baixo de variáveis importantes na equação de preços da Estatal Brasileira de Petróleo e Gás. Brent, mas o petróleo, que é uma referência para as petroleiras de todo mundo, num patamar baixo, e o dólar, aqui no mercado interno, se desvalorizando frente ao real. Por enquanto, o preço do diesel não será alterado pela estatal brasileira. Tem a concorrência do diesel russo, que entra em grande volume no mercado nacional, e a Petrobras quer preservar o market share, chamada participação de mercado, desse combustível, que é aquele que movimenta o país. Do Rio, Rodrigo Viga.
A Amazon confirmou a demissão de 16 mil funcionários. Assunto para Bruno Meyer.
A Amazon anunciou planos para demitir cerca de 16 mil funcionários corporativos. A empresa dará 90 dias para que empregados baseados nos Estados Unidos possam aderir ao pacote de desligamento ou busquem uma nova posição internamente, além de outros apoios de transição, segundo Beth Galete, vice-presidente sênior de experiência de pessoas e tecnologia da Amazon. Os cortes chegam meses depois de a gigante de tecnologia ter anunciado a eliminar 14 mil postos. Somados, esses desligamentos lembram as demissões em série feitas pela Amazon no fim de 2022 e início de 2023, que atingiram cerca de 27 mil pessoas. O CEO da companhia, Andy Jassy, já declarou que está determinado a reduzir níveis de gestão, especialmente os gerentes, e também acabar com a burocracia que passou a preocupar os executivos após uma onda de contratações durante a pandemia. No ano passado, ele também alertou os funcionários de que a inteligência artificial pode e deve encolher o quadro de pessoas dentro da companhia à medida que a Amazon automatiza mais as suas operações. A gente tem que lembrar que uma gigante de tecnologia como a Amazon emprega mais de 1 milhão e 500 mil pessoas, sendo a maior parte nos centros de distribuição. A força de trabalho corporativa soma cerca de 350 mil funcionários, o que significa que os cortes mais recentes vão representar aproximadamente 4,6% desse total.
A CPMI do INSS pediu autorização ao STF para que Daniel Vorcaro compareça ao Senado. A comissão quer uma audiência com o ministro Dias Toffoli para liberar dados sigilosos de Vorcaro e do Banco Master. Acompanhe com a Rani Veloso.
A ida de Daniel Vorcaro à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS segue indefinida. A defesa do ex-presidente do Banco Master disse à Jovem Pan que avalia entrar com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para evitar o depoimento no Congresso Nacional. Mesmo que compareça ao Senado, Vorcaro pode permanecer em silêncio. Decisões recentes do STF têm garantido a convocados por CPIs o direito de não produzir provas contra si. A CPMI já trabalha nesse cenário. O senador Carlos Viana disse que a defesa deve tentar impedir o depoimento, mas que o colegiado já está preparado para qualquer decisão do Supremo. No ano passado, Carlos Viana afirmou que a comissão estava de mãos amarradas por decisões do STF, que, segundo ele, acabaram limitando o avanço das investigações. Além de Daniel Vorcaro, também estão convocados para depor na próxima quinta-feira, dia 5 de fevereiro, Luiz Félix Cardamone, ex-presidente do Banco BMG, e Gilberto Waller, atual presidente do INSS. Durante entrevista coletiva, o senador voltou a criticar o que classificou como uma blindagem em torno de Vorcaro.
Ele terá de nos explicar, e é bom que ele comece a dar explicações ao povo brasileiro sobre como conseguiu esses contratos, de quem adquiriu e por que tantas pessoas que não tinham uma comprovação se realmente autorizaram ou não o desconto em folha dos aposentados. Como ele conseguiu manter esses descontos sem uma autorização formal das pessoas que estavam sendo descontadas?
Daniel Vorcaro não foi convocado para falar sobre a suposta fraude de 12 bilhões e 200 milhões de reais em títulos de crédito falsos investigada pela Polícia Federal. O foco do depoimento são cerca de 250 mil contratos de empréstimos consignados que teriam sido firmados sem autorização de aposentados e pensionistas do INSS. O presidente da CPMI informou ainda que pretende ingressar com um mandado de segurança do STF para reaver documentos das quebras de sigilo de Vorcaro, retirados da comissão por decisão do ministro Dias Toffoli. Desde 12 de dezembro de 2025, o material está sob a guarda do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nesta quinta-feira, a CPMI do INSS pediu autorização ao Supremo para que Daniel Vorcaro ao Senado. Apesar da convocação aprovada, o ex-presidente do Banco Master cumpre medidas cautelares desde que foi solto por ordem do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no fim de novembro.
É um cenário de ampla investigação no caso do Banco Master, o Congresso também preparando CPIs para investigar esse escândalo. Você acompanha agora o comentário do José Maria Trindade.
Olha, esse caso do Banco Master se transformou num ícone aqui no Congresso Nacional. Todos querem ali uma beirada, né? Existem três propostas de investigação através de CPI. Uma CPI da Câmara, uma do Senado e uma do Congresso Nacional mista. E agora entra a CPI das fraudes, do roubo do INSS. E veja bem, não é uma pressa em investigar e uma vontade do Congresso Nacional em chegar aos responsáveis. Mas é o controle da investigação é que faz deputados e senadores lutarem por um processo de domínio de como será a investigação. A CPI do INSS, segundo o presidente Carlos Viana, vai convocar o ministro Dias Toffoli. Será? Acho que não. Primeiro, a grande dificuldade de aprovar uma investigação assim, ou seja, convocar, tem que aprovar no Senado a convocação, o ministro do Supremo. E depois sobre a possibilidade, trata-se de outro poder. Mostra claramente que a tentativa é de controle da investigação e não vontade de investigar. Por outro lado, é a luta política, né? É, nós estamos no ano eleitoral.
Olha, o número de mortos pela onda de frio histórica que atinge parte dos Estados Unidos subiu para 85 com base em dados do governo dos estados afetados. Eliseu Caetano volta com a gente ao vivo agora. Eliseu, em Miami não faz tanto frio assim, mas a nevasca continua, né, em vários estados.
Márcia, em Miami não fazia tanto frio assim. Eu tô rindo, é pra não chorar, viu, meu amigo? Olha, nesse momento, 7 horas da manhã com 38 minutos aqui na costa leste do país, a temperatura agora, na manhã deste sábado, em Miami, no sul da Flórida, conhecido como Sunshine State, o estado do sol, 13 graus Celsius. E a previsão é de que a temperatura caia bastante ao longo das próximas horas. Para amanhã, a temperatura deve chegar a menos 8 graus Celsius. De acordo com a central de previsão de tempo, de temperatura aqui da Flórida, amanhã em Miami, menos 9 graus Celsius de sensação térmica. É muito frio. Aliás, eu nunca peguei um frio desse aqui na Flórida. Você imagina, se aqui tá frio, no restante do país a situação tá pior ainda. Em alguns estados, como por exemplo Nova York, Connecticut, Massachusetts, New Jersey, a temperatura está chegando a menos 45 graus Celsius em alguns dias dessa semana. E de acordo com a meteorologia, ao longo dos próximos dias vai continuar assim, viu? Os especialistas por aqui estão descrevendo o evento como uma tempestade de inverno ampla e severa, impulsionada por uma massa de ar ártico que se deslocou profundamente sobre os Estados Unidos e tem provocado essas condições meteorológicas extremas em regiões que normalmente não enfrentam o frio extremo. Autoridades de vários estados informaram o número de óbitos, todos associados ao frio, e que subiu, infelizmente, ao longo das últimas 48 horas para 85. 85 pessoas perderam as suas vidas, vítimas de hipotermia, acidentes relacionados ao gelo ou exposição prolongada ao frio extremo. Várias regiões dos Estados Unidos seguem sob alerta. Meteorologistas dos serviços nacionais emitiram alertas de frio extremo ou de frio perigoso em mais de 40 estados. Isso significa que pelo menos 250 milhões de pessoas, desde o sul até o nordeste dos Estados Unidos, estão debaixo aí desse alerta. Estados como Tennessee, Mississippi, Louisiana, e como eu disse no início desse nosso bate-papo ao vivo aqui, até aqui na Flórida, as temperaturas caíram, e caíram muito, com sensação térmica ainda mais baixa, viu? Fora os apagões e danos relacionados à infraestrutura, né? Porque tudo fica comprometido, portos, aeroportos, estradas, linhas de trens e de metrôs, mas a gente vai seguir daqui de plantão nesse final de semana, acompanhando e mantendo o ouvinte, telespectador, internauta da Jovem Pan, muitíssimo bem informado. Eu volto com vocês no estúdio da fria Flórida, Márcia, porque aqui dentro tá quentinho, viu? Mas, ó, 13 graus Celsius lá fora e descendo. Você imagina menos 8 amanhã? Pô, tá igual um pinguim aqui, minha amiga.
Mas você tem aquelas roupas quentinhas, eu já vi o seu pijama quentinho também, que você postou no final do ano, no Natal, então tá tudo certo. Um beijo, Eliseu, bom trabalho por aí.
Agora 9h41.
Repita.
9h41.
Você gostou do falando do pijama dele?
Eu gostei, ele falou que vai estar que nem um pinguim.
Feche a torneira.
Sabe aquela louça do jantar? Então, para lavá-la, gastamos cerca de 90 litros de água em apenas 5 minutos. Por isso, abra a torneira apenas quando for necessário. Lembre-se de tirar restos de comida e gordura dos recipientes para facilitar o enxágue. E uma outra dica é reaproveitar a que usou para cozinhar os alimentos no preparo de outras receitas, como sopas, molhos, caldos e até no arroz. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
Dias em que a gente.
O verão chegou e o calor não dá trégua. Mas na Dias, quem manda no clima é você. É desconto de verdade para garantir o seu ar-condicionado. 5% off em qualquer marca. Use o cupom JovemPan5 no site adias.com.br. Ou ligue agora para 3649-4000. Mas atenção, corre para não perder essa oportunidade. Não deixe o calor te vencer.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura, que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? É a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente.
9h45.
Repita.
9h45. Agora a gente vai falar sobre a Organização Mundial da Saúde, que apontou que há um risco baixo de propagação do vírus Nipah. O órgão não recomenda restrições de viagens ou comércio à Índia. O país registrou recentemente dois casos da doença que surgiu na década de 90 em criadores de porcos da Malásia. Para falar sobre esse assunto e alertar também sobre os cuidados, será que o vírus pode chegar ao Brasil? A gente recebe agora o infectologista Dr. Guilherme Henrique Campos Furtado. Doutor, bom dia. Obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã.
Bom dia, Márcio. Bom dia, Roberto. É um prazer estar aqui com vocês.
Doutor, quais os cuidados a gente deve ter como brasileiro apenas com uma situação de viagem à Índia? Como é que se infecta, né? Como é que o vírus se propaga? Explica pra gente, por favor.
Bem, esse é um vírus que foi descrito no final da década de 90, né, na mente, inclusive na Malásia, em Singapura, com uma transmissão muito relacionada à presença do morcego, um morcego que existe naquela região lá, que é do gênero Pteropus, aqueles morcegos bem grandes, né, que a gente não tem no Brasil, essa espécie não tem no Brasil, e aí é um primeiro ponto que aí já dificulta muito o surgimento da doença aqui no Brasil. Então, o morcego contamina locais geralmente ligados à produção agrícola ou de frutas, no caso agora na Índia e Bangladesh, a gente tem muita relação com a produção de tâmaras, né, que é aquela fruta que a gente usa muito aqui no Brasil, inclusive, uma fruta bem doce, e o morcego contamina lá aquelas palmeiras e aí a seiva dessa fruta, e aí os trabalhadores se contaminam e, inclusive, a população também pode ser contaminada aí com a utilização dessa fruta. Então, tem sido muito restrito aquela região ali de Bangladesh e aquela região fronteiriça ali da Índia, né, que fica é um país vizinho. E os casos têm acontecido lá com alguma frequência desde o início da década passada, mas sem muito, ela não tem se disseminado para outros países. Tem uma possibilidade de ocorrer também na África, porque esse morcego também pode, ele tem uma presença na África, mas aqui nas Américas, na região Europa e na região mais ocidental, não tem a presença desse morcego, que vai dificultar muito a transmissão e a manutenção da doença aqui no Brasil. O que pode acontecer, evidente, é uma transmissão trazida por pessoas que vão para a Índia, né, a turismo e tudo, para aquela região, e que podem se contaminar com esse vírus e voltar, né, de avião para o Brasil e chegar no Brasil. Hoje nós sabemos que as viagens internacionais são muito intensas, né, e alguma pessoa pode chegar ao Brasil contaminada. Né. A transmissão, como você pega... Opa, desculpa. Não, eu ia falar só da transmissão, que ela ocorre mais por contato próximo de pessoas contaminadas, por contato por gotículas, né? A transmissão é por via respiratória, também por contato de mãos, porque o vírus pode ficar também nas mãos, e, entanto, as precauções, utilizam mais as precauções relacionadas à via respiratória e de contato.
Doutor Guilherme, o senhor citou que ele surgiu no final dos anos 90, né? Acho que por volta de 98, 99. E claro, quando a gente ouve uma história dessa, todo mundo já se assusta porque a gente está, entre aspas, escolados por causa da Covid, que foi um vírus que surgiu do nada e se espalhou pelo mundo todo. E aí, quando se falou desses casos na Índia, todo mundo já ficou esperto e preocupado. O fato de ter surgido lá no final da década de 90 indica que já há um cuidado maior ou pelo menos um cenário de tratamento melhor para esse vírus do que o que a gente teve na Covid, que foi uma surpresa para todo mundo?
Exatamente, eu acho que sim, eu acho que os dois países conseguem fazer um controle muito bom localmente, né? Quando o vírus aparece nessa região, eles têm, apesar da Índia e o Bangladesh serem países muito populosos, aparentemente eles têm controlado bem a situação localmente. Esse vírus tem uma característica também muito importante, porque ele tem um risco de transmissão muito baixo, né? Em torno de 0,48. Não sei se vocês lembram do Covid, foi comentado muito sobre isso, que é o chamado R0, que seria o risco de uma pessoa transmitir para outra pessoa. Geralmente com valores acima de 1, 2, né? A pessoa transmite para uma, duas pessoas. Então, desse vírus, né, em estudos aí mais recentes, é de 0,48. Então, ele é um vírus que necessita de um contato mais próximo, né, ali mais familiares, então o risco é baixo de transmissão. Ele tem essa característica de ser um vírus zoonótico, né? Ele tem esse, ele fica no morcego, né? Ele é um vírus que o morcego tem, ele não tem sintomas, e ele, quando vai lá comer, né? Eles são morcegos que a gente chama frugívoros, né? Que são morcegos que comem só frutas, né? Então eles vão atrás dessas frutas lá geralmente naquela região. Contamina muito essa questão da tâmara, e isso existe o risco de contaminação das pessoas que trabalham. Ele foi descrito inicialmente na Malásia, não na Índia e Bangladesh, né, chegou depois, mas na Malásia foi em criadores de porcos, né, porque contaminou os porcos, os morcegos contaminaram os porcos. Teve uma descrição também em Filipinas com cavalos, né? Mas é um vírus, e esses locais aí ficaram restritos, foram um período só e não teve mais novos episódios, demonstrando que o vírus não se alastra muito, é um vírus que tem realmente um poder de transmissão mais baixo. Então, acho que dá para a gente ressaltar que o risco realmente, o que a OMS está falando, né, nos relatos da OMS, é que o risco de transmissão aqui para nós, aqui no Brasil, é pequeno. É evidente, né, algum turista que chegue no Brasil contaminado e que tenha sinais clínicos de infecção, é uma infecção que tem sintomas respiratórios e sintomas neurológicos, então... a pessoa pode ter inicialmente tosse, falta de ar, como se fosse um quadro gripal, e também ele é muito associado a um quadro neurológico, dor de cabeça, confusão mental, né? Então, o paciente que tem esses sintomas combinados e vindo de uma região onde existe a doença, é evidente que ele tem que procurar rapidamente o serviço de saúde. Os sistemas de saúde do Brasil estão preparados para conter qualquer risco maior de contaminação, de disseminação aqui no Brasil. E, normalmente, os cuidados são feitos em ambiente hospitalar. Esse paciente vai ter que ser internado, ficar sob cuidados médicos. É uma doença que, infelizmente, tem uma mortalidade de 40% a 75%. É uma doença, por isso há uma preocupação da OMS, é uma preocupação dos países, porque nós não temos um tratamento específico para ela, nós não temos um antiviral, nós não temos vacina ainda para essa doença, estão em estudos, né, algumas vacinas e também alguns antivirais, alguns anticorpos monoclonais para tentar se usar nessa doença, que ela é considerada para a OMS uma doença de risco, de prioridade para a OMS. Desde 2017 ela é considerada uma doença de prioridade importante para a OMS.
Muito obrigada, doutor Guilherme Henrique Campos Furtado, pela sua participação aqui no Jornal da Manhã.
Muito obrigado.
A gente volta a falar do cenário político, porque Simone Tebet, atual ministra do Planejamento, anunciou que deixará o cargo para concorrer possivelmente a uma vaga no Senado em 2026. A Rani Veloso está de volta aqui com a gente, tem mais detalhes a respeito desse assunto. O presidente Lula, inclusive, já sinalizou para a ministra a opinião dele a respeito disso, Rani?
Sim, Roberto Nonato, eles devem voltar a conversar nesta próxima semana para bater o martelo depois do carnaval. De acordo com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, Lula quer que ela dispute uma vaga na Casa Alta, que é uma das prioridades tanto para Lula quanto para Bolsonaro. A gente lembra que 2/3 das vagas estarão na disputa eleitoral, ou seja, uma renovação de 54 vagas das 80 e uma do Senado. Simone Tebet disse que já conversou com Lula e o presidente sinalizou que ela é muito importante nesse processo de eleições. Ela também foi questionada sobre uma possível eleição pelo estado de São Paulo, ou seja, mudança do domicílio eleitoral, uma vez que ela é do Mato Grosso do Sul. Mas Simone Tebet reafirmou que é importante o que é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que são os nomes ali cotados para uma disputa ao governo, mesmo sabendo que Tarcísio de Freitas tem uma ótima popularidade no estado. Simone Tebet, por se descompatibilizar do cargo, que é o prazo previsto pela legislação eleitoral, até 4 meses antes das eleições, portanto, ela tem até o dia 4 de abril para deixar o Ministério do Planejamento. Só um fato importante, ela foi decisiva para as eleições de 2022, uma vez que ela declarou apoio a Lula no segundo turno e saiu do primeiro turno com quase 5 milhões de votos e no terceiro lugar da corrida presidencial. Volto com vocês.
É isso, mais uma confirmação, portanto, das movimentações que a gente vai tendo aí em relação ao Ministério do presidente Lula. Muito obrigado, Rani Veloso, em Brasília.
Depois de reafirmar que vai concorrer à reeleição em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas argumentou que a escolha não tem a ver com submissão a Jair Bolsonaro, como sugeriu o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Vamos acompanhar.
A decisão, por exemplo, de ficar em São Paulo não tem nada a ver com submissão. É uma decisão que eu estou dizendo, né, e não é nenhuma novidade, desde 2023. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, meu projeto de São Paulo era de longo prazo. Meu compromisso com São Paulo era de longo prazo. Então, nada mudou, né? E isso também não tem nada a ver com submissão. Então, eu tenho a minha linha própria, minha linha independente, mas é uma linha também, obviamente, é sempre vou ser grato. Sou um cara de time, de grupo e vou continuar sendo. E eu quero o melhor para o meu país.
Vamos analisar, então. Zé Maria, existe uma rusga mesmo entre Tarcísio e Kassab ou faz parte do jogo?
Diria que não é exatamente uma rusga, né? É uma espécie de, vamos dizer, decepção. O Kassab era um dos maiores, né, defensores da candidatura do governador de São Paulo à presidência da República. Ele ficaria ali na porta do gol, que com a saída do governador para a presidência da República, sobraria ali o governo de São Paulo para ele ser o candidato, quando nada coordenar. Com a volta, o espaço de Kassab em São Paulo fica muito reduzido. Então, é uma espécie de decepção. Mas quem conhece Gilberto Kassab sabe que ele não é de fazer esse tipo de briga e possibilidade de afastamento do governo. Mas é, sim, uma decepção visível.
Ô, Mônica, e você, como é que avalia isso tudo? Até pegando a frase do governador, porque muito se falou na semana. A linha tênue entre a lealdade e a submissão, por exemplo, ao ex-presidente, Mônica.
A linha não é tão tênue assim. Lealdade é muito importante. E Tarcísio, ao longo de toda a sua trajetória, deixou claríssimo que a sua lealdade primordial era ao presidente, ao ex-presidente Bolsonaro. E, em segundo lugar, deixou muito claro que ele não iria dar nenhum passo muito errado, que ele não ia tomar riscos na sua trajetória política. A decisão de ficar no governo é uma decisão inteligente, é a decisão mais lógica e, Kassab, por mais que o Zé explicou muito bem, para ele seja uma decepção porque ele tinha as próprias pretensões, vai aí se ajustar, já está lançando candidatos à presidência. É muito importante que a gente tenha um exemplo de lealdade e de uma jornada coerente, como o Tarcísio está fazendo.
É isso, a gente tem, portanto, aí o cenário político que vai se alimentando cada vez mais até a gente chegar ali por março, abril, quando tem uma definição maior. Deixa eu convidar você para acessar o nosso site também, www.jovempan.com.br, para você conferir os principais assuntos e temas do Brasil e do mundo também na net. Acesse um dos principais destaques de hoje: Moraes autorizando a visita do deputado Sanderson e aliados de Bolsonaro à Papudinha. Inclusive, Nicolas Ferreira também foi assunto que nós já abordamos aqui nesta manhã pela Jovem Pan, e são visitas que vão se avolumando, né, Márcia? Cada vez mais acontecendo para o ex-presidente Jair Bolsonaro e também visitas políticas, como os nossos comentaristas já deixaram claro na manhã de hoje. Faz parte desse processo político como um todo, afinal de contas, a liderança de Jair Bolsonaro permanece no setor à direita da nossa política nacional. A gente vai seguir conferindo.
E amanhã a gente está de volta a partir de 7 horas da manhã aqui no Jornal da Manhã.
9h59.
Beijo. Tchau, tchau. Repita.
É isso, 9h59. Amanhã tem mais. Valeu, Márcia. Até lá.
Valeu.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Ever worth the risk? Well, you are the only exception. perception here.